Seja o nome do Senhor. E na chegada eu fui recepcionado pelo nosso querido Sérgio e depois pela Luciane. E eu disse: olha, eu sempre falo para o reverendo Vladimir o seguinte: eu preciso vir aqui em mais de uma etapa, né? Porque se eu for falar, aí contar as histórias é um dia, né? Aí quando eu começar a pregar, né, na introdução é mais um dia, né? Não mudei nada, essa situação só se agravou. Eu estou em Éden há 14 anos, né, Ana? E eu nunca terminei um sermão. Nunca. O de hoje de manhã, porque só eu prego, às vezes eu não deixo nem ninguém dirigir o culto, 2 horas comigo. Eu preguei, no mínimo, um irmão, ao final disse: pastor, o senhor pregou 4 vezes o tempo ideal, porque o ideal é 30 minutos, 40 minutos. O senhor ficou 2 horas pregando e ainda deixei o terceiro ponto para depois. Continuo assim, precisando de muito tempo. Então, assim, precisaria estar mais, com mais tempo aqui. Mas estar no Jardim Guanabara é um filme, passa um filme na minha cabeça, né? Porque, como o reverendo Vladimir bem colocou, a nossa história começou antes do Jardim. Eu conheci o reverendo Vladimir no final da década de 80, início da década de 90, quando eu fui para o seminário pela primeira vez. O seminário ainda era lá na Pasto de Faria, né, no MEI. Nos conhecemos lá. Depois eu tranquei a matrícula e nos reencontramos aqui em 94. Então, há 30 anos. Né? Fevereiro de 94, eu morava na Cambaúba, 1595. A igreja estava na Mangalô, 260. E a minha irmã se perdeu andando de bicicleta e disse: oh, você não precisa mais ir lá para a Baixada, porque está começando a igreja aqui. Aí eu fui de manhã, cedinho lá, e estava lá orando de manhã e nem sabia quem era o pastor da igreja. E o reverendo Vladimir estava chegando, porque era recém-chegado, tinha menos de 1 ano que o pastor estava lá. A igreja estava começando. E aí, pela voz, eu reconheci na hora a voz do pastor, inconfundível, né? Então, eu lá orando, assim, né? E eu ouvi a voz, era ele. E aí eu disse: pronto, está resolvido, eu vou ficar aqui. E aí o resto da história, os irmãos mais antigos sabem. Tem muitas histórias. Eu só vou contar uma para a introdução do sermão, porque a história são histórias incríveis, muito incríveis, e, assim, merece ficar registrado num livro. Eu não consigo olhar para o presbítero Ciance sem lembrar. A mais dramática é a história que envolve o presbítero Ciance, é a mais dramática. Eu ri a semana inteira, desde que o reverendo Vladimir me convidou, que eu não paro de rir. E a igreja não sabe, não é? Então não pode contar, né? É, não pode, né? Que a igreja tinha um time de futebol, né? Que ele era o goleiro do time. Pula essa parte, né? Quando eu tive a minha mãe até os 14 anos, ela dizia assim: filho, você vai ser jogador de futebol, pastor. Porque com 10 anos eu literalmente comia a bola. Literalmente, eu comia a bola. E eu realmente, eu acho que eu sabia jogar futebol direitinho, mas não deu, porque com 15 eu já não tinha mais o joelho, que já tinha ido para o Beleléu. Então só sobrou o pastorado, de acordo com a previsão da minha mãe. E me chamaram para ir jogar no futebol lá, mas não pode contar, não é, presbítero? O grande responsável por isso é o reverendo Maurício. Eu perguntei ao reverendo Vladimir: cadê o reverendo Maurício? Eu não posso contar, né, porque as convicções dele são preto e branco, né, e a nossa é diferente, não é, Ciência? E ele, que era o chefão, que comprava o uniforme, o reverendo Maurício mandava em tudo, junto com o Eduardo, que tem as mesmas convicções, preto e branco. Eu disse: é melhor comprar o uniforme vermelho e preto. Não! São botafoguenses e atleticanos, é preto e branco. Na estreia do uniforme, nós perdemos de 17 a 0. Eu olho para essa foto todos os dias da minha vida há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos que eu morro de... E eu me lembro de duas fisionomias que eu guardei. A do goleiro e a do pastor. A do goleiro, porque nós nunca tínhamos perdido nada e nosso time sempre ganhava. E era estreia do uniforme, calção, meião, chuteira, tudo lindo e maravilhoso. O bola não estava, porque o bola era da turma das crianças ainda, né? mas o grande responsável, reverendo Maurício e diácono Breyer. A fisionomia dele era a seguinte: começava o futebol, gol. E eu olhava para a fisionomia do Maurício, ele não sabia o que fazer, porque um gol atrás do outro. Eu olho para o Courtois e fico lembrando de você. A outra fisionomia que me chama, que me traz à memória, é do reverendo Vladimir, porque no domingo, esse jogo foi num sábado, há uns 20 anos atrás, o reverendo Vladimir, curioso de manhã: e aí, meu presbítero, quanto é que foi o jogo? Aí o reverendo: então o culto está começando. Aí ele ia lá, voltava: Antônio, me fala do jogo. E eu fugindo. Mas outro dia eu conto aí a história desse jogo. Mas eu quero começar, abra sua Bíblia aí, eu vou contar outra história que já foi até falada aqui na oração. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Segundo os reformadores, os evangelhos se lê de pé. Então eu convido a igreja que se coloque de pé para lermos a palavra do Senhor, do verso 44 ao verso 49. Leiamos a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. A história que eu quero ilustrar, que está relacionada à igreja, é uma história que o reverendo Vladimir há pouco fez menção na oração. No momento da igreja, desses 29 anos, nós éramos ainda a congregação da igreja de Copacabana e Tijuca, eu acho que ainda não tínhamos sido organizado em igreja, e nós estivemos numa reunião do presbitério, acho que foi na Gávea, e fomos num carro só. O outro carro ficou na porta da igreja, aqui na Mangalô, e fomos os dois juntos no mesmo carro. Eu acho que fomos no meu e voltamos para pegar o seu. Acho que foi assim, não foi? O reverendo Vladimir já morava, não era no endereço atual, mas já morava lá em Copa. Voltamos, e os irmãos não têm ideia, porque 29 anos, né, de organização, com essa estrutura que nós temos hoje, não dá para imaginar que a igreja não tinha dinheiro nem para ter um telefone próprio. O nosso telefone era alugado. Nós pagávamos aluguel de um telefone desses convencionais, porque a gente não podia comprar uma linha telefônica. Pagávamos aluguel, naquela época, quase R$3.000, entre R$2.000 e R$3.000, e nós estávamos muito apertados para pagar o aluguel. A membresia da igreja devia ter umas 20, 30 pessoas, no máximo. Nós não tínhamos adolescente suficiente para organizar uma UPA. Não tínhamos jovem suficiente para organizar um UMP. E nem tínhamos homens suficientes para organizar a igreja. Um conselho: a igreja presbiteriana precisa de homens. Nunca esqueço, até hoje, que lá no presbitério, num dos pedidos que fizeram as representantes, perguntaram: representante do Jardim Guanabara, seu pedido. Eu disse: olha, eu peço que Deus mande homem para a igreja. E até hoje tem irmão lá que fala: e aí, precisando ainda de homens, porque como nós íamos organizar o conselho sem homens? Não é, reverendo? Voltamos, paramos em frente à igreja, e eu sempre me lembro da fisionomia do reverendo Vladimir, de qualquer situação. Aquela, quando nós estávamos comprando aqui, que você ia assinar o cheque para comprar aqui. E disse, Antônio, tem certeza? Lembra lá em cima? Porque nós já tínhamos a propriedade de lá, estávamos cogitando comprar aqui, e era muito dinheiro. E aí você veio para ir lá na dona Nilceia, seu Aldo, e aí nós subimos lá. Eu me lembro literalmente da fisionomia do pastor, ele pegou o talão de cheque e tínhamos que dar cheques pré-datados para comprar essa propriedade virada para a riba. E eu me lembro que você disse, Antônio, tem certeza, né? Vamos lá, que depois nós fomos para lá, vamos juntos. E eu me lembro da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando o povo estava atravessando o mar, o Senhor disse assim, diga ao povo que marche, que é uma das suas principais pregações. E o mar estava fechado. Aí eu disse, reverendo, o mar está fechado, mas o Senhor vai abrir, vamos embora. E a gente não tinha grana para comprar essa propriedade. Mas não é essa a história. A história é de lá de frente da Mangalu. Chegamos lá, tarde da noite, reunião de presbitério termina tarde. Entramos no carro e aí começamos a orar por iniciativa do reverendo Vladimir. Ele disse, Antônio, vamos orar para que Deus diga se a gente deve continuar ou não. E como? Porque como é que a gente vai bancar isso? E não tinha. Faltava tudo que você pensar. Não tinha perspectiva de organizar a igreja, porque não tinha homem. Tinha uma despesa além da nossa conta. E aí começamos a chorar dentro do carro. Eu me lembro, ele chorou copiosamente. Eu não me lembro se era dentro do Fusca ou que carro era. Era no Monza. E chorava de um lado e eu chorava do outro. Porque você imagina, né? Será que as promessas de Deus estavam equivocadas quando ele chamou o reverendo Vladimir? Porque ele não chamou a mim primeiro. Ele chamou e chamou o grupo para pastorear o grupo que estava aqui. E aí ficamos no desespero. Fomos para casa. Eu fui para casa, né? Eu já morava aqui, e ele foi embora para casa. E, irmãos, aquele momento foi um divisor de águas. Tudo mudou a partir dali. Foi? Essa história é uma daquelas histórias dramáticas que você ou para ou continua. Por que eu estou dizendo isso? E eu escolhi essa história e não outras, das dezenas ou centenas. Porque esse texto aqui fala disso. E a igreja, eu vivo a igreja há 60 anos. Eu nasci no contexto de igreja, né? Minha família é crente desde que Nassau chegou ao Brasil. Então, quando os colonizadores holandeses entraram em Pernambuco, os meus antepassados estavam lá. E eu conheci a vovó com 100 anos e ela já era bisneta de presbiteriano. E antes de Simonton chegar ao Brasil, nós já tínhamos um presbitério Pernambuco-Paraíba, que foi extinto e nós passamos a contar só a partir de Simonton. Então eu não conheci outra forma de fé, a não ser o modelo protestante reformado. Já vivi muitas experiências na igreja. Então, eu ficava pensando, eu não me lembro de Deus ter prometido uma coisa e não ter feito. Eu ficava pensando nisso. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos olhar, como em toda a Bíblia, que há dois aspectos que envolvem a igreja. Sempre envolveram a igreja. E eu me lembro disso. Mandamento e promessa. Deus manda e faz promessa. Ele diz assim, você vai, há pouco o pastor orou aqui, Filipenses capítulo 4, verso 6, não andem ansiosos. E aí ele faz uma promessa. Primeiro mandamento, não fique ansioso. E qual é a promessa disso? Se você lançar toda a sua ansiedade diante dele, ele vai tranquilizar, acalmar, né? Fica tranquilo, promessa dele. Não é assim? A palavra de Deus é assim, ele faz, ele manda e ele faz promessas. Sempre foi assim. Deuteronômio, capítulo 28, é um dos meus textos preferidos na Bíblia, tem mandamento e tem promessa. Vocês me obedeçam que vocês serão abençoados. E se me obedecerem, vocês prosperarão. Mas caso optem por não obedecer, vocês vão sofrer as consequências da desobediência. Não é castigo, consequência natural. Porque você saiu da presença de Deus e aí se garanta, se segure. Então, a promessa e a mandamento e a promessa junto. Na Bíblia, quando nós olhamos os mandamentos, são 613 os mandamentos. Os judeus ficavam desesperados para cumprir os 613 preceitos. E aí, para facilitar Os mais antigos resumiam os mandamentos em um ou dois. Por exemplo, Salomão, que há pouco o pastor falou dele aqui, ele disse o seguinte: a suma de tudo é, não projeta não, né? A suma de tudo é, Eclesiastes 12, 13, a suma de tudo é, ama a Deus ou teme ao Senhor e vive, só isso. Se você fizer isso daí, já está bom, você já cumpriu. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A suma de tudo é isso, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Todos os 613 preceitos estão ali. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Há um outro resumo muito conhecido da igreja aqui de Miqueias 6:8. Deus te declarou ao homem o que é bom e o que ele pede de ti. Três coisas o pastor já pregou aqui. Que você pratique a justiça, que você ame e que você ande humildemente com Deus. Pronto. Se você fizer essas três coisas, você cumpriu a Bíblia toda. Pratique a justiça, ame e ande humildemente. Não é mais fácil assim? Amós resumiu mais fácil ainda. Ele disse: teme a Deus e vive. Amós 5:4. Só isso. Teme a Deus e vive. Mas quando nós queremos chegar mais para cá, mais para o Novo Testamento, algum inteligente procurou Jesus e disse: Jesus, você é um mestre, resume aí os 613 mandamentos. Jesus disse: eu resumo em dois. Mateus 22. Ama a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem fizer isso, cumpriu a Bíblia. Amar a Deus e amar o próximo. Paulo, outro mestre da lei, Romanos capítulo 13, verso 10, ele disse que o cumprimento da lei é o amor. Então, se você consegue amar, você cumpriu a lei. Gálatas capítulo 4, capítulo 5, verso 14, Paulo disse a mesma coisa. Se você for capaz de amar, você já cumpriu os mandamentos. Gálatas, capítulo 5, verso 14. Então, está vendo como essas duas realidades andam de mãos dadas? Porque toda lei se cumpre em um só preceito. Está aí, né? A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você cumpriu. A questão é que está cada vez mais difícil cumprir esses mandamentos, né? Hoje eu disse à igreja, eu preguei sobre a necessidade da igreja entender a sua escolha, né? Nós somos escolhidos, irmãos. Somos escolhidos por Deus para guardar os mandamentos dele. E não é fácil isso, porque os mandamentos de Deus... na epístola geral, né, de João, está no contexto das gerais, ele disse assim: não são penosos, mas no mundo que a gente vive é muito difícil cumprir os mandamentos de Deus e, consequentemente, desfrutar das suas promessas. É ou não é? Hoje eu atendi um pai lá no gabinete pastoral. Eu queria chegar em casa cedo, avisei que não ia atender, mas não teve jeito. Na verdade, um pai, não um filho. Ele é pai também, mas ele é filho. Filho de um casal de idosos de mais de 90 anos, que está abandonado. E essa pessoa que foi lá no gabinete conversar comigo não é membro da igreja, mas tem uma condição social que dá para sustentar os pais, que nem precisa do sustento, mas por um problema de disputa de família, um dos pais está num asilo clandestino, um lugar que você nem imagina, que é impossível que qualquer pessoa sobreviva ali, e o outro está abandonado na casa de uma família. Eu fui estar com ele lá. Ambos possuem recursos para uma vida regular, mas há uma desestruturação total. E aí o conselho se reuniu para tratar dessa matéria, e aí chegou ao conhecimento da família, a pessoa foi lá para atender. E eu disse: olha, depois de mais de 2 horas lá no gabinete, eu disse, vocês precisam fazer uma coisa. Nem precisava ter vindo aqui na igreja, porque isso aqui não é problema de igreja, isso é problema de família. Mas aplica um recurso que vale para todo mundo, quem é da igreja e quem não é. Perdoa. É mandamento. O Senhor disse assim, se você perdoar o outro como o Pai te perdoa, joia. A doença do homem é o pecado. O pecado de não cumprir os mandamentos de Deus. E aí as promessas, elas não chegam. Não é que Deus esteja de mão fechada. Ele quer abençoar, porque ele manda e diz, olha, se você fizer, você vai ser e vai desfrutar das promessas. É assim que funciona. Esse texto aqui fala de permanecer. É isso que eu quero falar da igreja. Eu poderia falar sobre muitos assuntos aqui, mas eu escolhi este. Sabe por quê? Porque é muito difícil permanecer. Há quanto tempo você permanece no mesmo endereço? Com a mesma pessoa? Na mesma escola? No mesmo emprego? Há quanto tempo? Eu morei aqui na ilha de 94 até 2013. A igreja onde eu estou há 14 anos. O endereço onde eu estou há 11 anos. E por aí vai, avalie você. Até bem pouco tempo, nós não precisávamos assinar contratos de fidelidade, como assinamos hoje, porque nós só ficamos com a mesma operadora no máximo um ano. E aí a operadora exige o que você assine contratos de fidelidade. Por quê? Porque nós não vamos permanecer com eles. Mais de um ano, não. Mais de um ano com a TIM, com a Claro, com não sei o quê. Aí eles dizem, olha, a cada 12 meses você assina que você vai permanecer. Os membros que estão aqui no Jardim Guanabara hoje, há quanto tempo nós estamos aqui? Há 29 anos. Mas não é fácil ficar 29 anos na mesma igreja. Não é fácil. É fácil, reverendo? Não foi fácil. Vai chegar um momento que você vai entrar no carro e vai chorar e vai dizer, eu vou embora. Porque não é exatamente isto que eu pensei. E interessante que quando fala-se desse assunto, um dos textos mais esclarecedores da Bíblia está em Atos, no capítulo 7, quando Estevão foi martirizado, ele fez uma viagem, não nos 29 anos, mas em séculos de história. E ele disse, olha, Deus chamou Abraão e fez promessa. Deus chamou Abraão e fez promessa. Você lê com calma em casa. E ele prometeu a Abraão que ia fazer dele uma grande nação, mas tinha uma condição. Eu vou abençoar você e a sua casa, Abraão, mas você vai fazer o seguinte, você vai sair da sua terra, da tua mandamento, sai da tua terra e da tua parentela e vai, mandamento, Gênesis 12, 1, para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi conforme o mandamento. E aí Estevão, ele vai chamando a atenção para isso. Como Deus operou para falar de Jesus, que era o cumprimento aqui. Ele disse, olha, vocês estão me matando, mas é porque vocês estão ignorando que Deus chamou Abraão e fez promessa. E essas promessas foram se cumprindo. Olha que coisa linda. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa, verso 17 de Atos 15, Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. E você acha que foi fácil? Você acha que quando Deus levou Abraão de Ur dos Caldeus lá para a terra prometida, estava tudo às mil maravilhas? Só para você ter uma ideia, Abraão teve que mentir e dizer que a esposa era irmã, porque os homens daquele lugar queriam tomá-la para si. E posteriormente o filho fez a mesma coisa, Isaac. Teve que mentir e dizer a minha irmã, porque as pessoas daquele lugar eram pessoas más. Foi fácil, não. Ali ele enterrou a esposa. Ali ele viveu dramas terríveis. Ele viveu uma guerra entre, eu falei sobre isto, quinta-feira, num culto à tarde, lá na igreja, no aniversário de 88 anos de uma senhora, quando o Senhor chamou Abraão, que estava chateado, porque não tinha filho, e ele disse assim, de que me adianta ter saído de Ur dos Caldeus, se nem um filho eu tenho? Reclamando com Deus. E Deus disse, não, você vai ter um herdeiro, rapaz. Você vai ter um herdeiro. Depois desses acontecimentos, que acontecimentos? Destruição de família, Ló levado cativo, a destruição de Sodoma e Gomorra, guerras e mais guerras, e peregrinação, e sai daqui e vai para lá. Mas Deus prometeu que ia abençoá-lo. E ele passou por esses maus momentos. Estevão diz isso aqui. E os nossos patriarcas, diz Estevão, tomados de inveja, porque você pensa que não teve inveja? Você pensa que não teve dificuldade? Eu me lembrei, reverendo, essa semana, enquanto eu estava me preparando para pregar, que quando nós não tínhamos adolescente nenhum, a igreja tinha 4 ou 5, e um grupo de uns 2 ou 3 saíram para uma igreja que tinha UPA. Lembra? Quando eu lembrei disso, eu chorei, porque aí você falou, Tune, e agora? Já não tinha ninguém, porque os meninos eram pequenos, eu estava olhando as fotos ali, né? O Biel, porque né, eu peguei os meninos no colo, então é difícil, presbítero Vladimir, reverendo Gabriel, o Quinhas, né, tudo pequenininho assim, mas Deus prometeu e a gente tinha que ficar ali, organizamos a UPA, organizamos a UMP, as dificuldades vieram, e o Senhor disse, Abraão, eu não prometi que eu vou te abençoar, então, Abraão, você sai e vai, só que, depois que Abraão enterra Sara, ele permanece ali, e o filho cresce, 40 anos, casa Isaac. O que é que o Senhor disse para Isaac? Sai da tua terra e da tua parentela, ou ele disse, fica? Ele disse, fica, e permanece. Primeiro, para Abraão era, sai e vai. Mas para Isaac era, agora fica e permanece. Muitas vezes, tudo que nós precisamos fazer é permanecer. Sair, eu fico imaginando, fiquei pensando em casa. O reverendo Vladimir pastor em Copacabana, junto com o reverendo Geraldo, né? Era Paulo Severino, você, acho que o Nelson, Miguel, reverendo Miguel. Irmãos, estabilizado, quem conhece a igreja de Copacabana, ainda mais há 30 anos atrás, a igreja tinha estabilidade total, tinha dificuldade nenhuma para, né? Nada. E aí você abandona tudo, e sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Só que esse lugar que eu vou te mostrar, nem violão tem, nem ninguém para tocar. E não tem teclado. E ainda tem que esperar o bola-bola crescer, desculpe pelo bola-bola. Porque lá fora, o Sérgio estava olhando as fotos, ele disse, quem é esse, pastor? Eu disse, é o bola. O bola que só sabia tocar meu coração. Meu coração. A gente saía, ô Rodrigo, toca, Rodrigo. Ele só sabia tocar meu coração. Meu coração. Tinha que buscar um conjunto, nós fomos buscar na Baixada Fluminense o Plenitude, para ensinar os meninos a tocarem, que eles são todos alunos do Daniel Limeira. Né? Eles vinham para cá, arrumamos uma Kombi, né, reverendo? E lá em São João de Meriti, trazer a turma para tocar. E a igreja, as igrejas amigas, irmãs, fundadoras, ajudavam. Copacabana deu uma coisa, Tijuca deu outra coisa, um violão, um teclado, né? Eram as dificuldades. Mas veja, coloca por favor Gênesis 26, 2, 6 e 8. O que é que ele diz para Isaac? Isaac, ele tem que permanecer. Uma coisa é você sair e ir. Outra coisa é você permanecer. Eu não sei se você já parou para pensar, mas eu acho que o desafio da igreja do Jardim Guanabara hoje, isso... 26, 12, olha lá, apareceu o Senhor, isso aí foi, apareceu-lhe do Senhor, foi a Isaac, tá? Não desças ao Egito, fica. Não é, agora não tem nada que sair e é para ficar na terra que eu te disse. O 6, por favor. Isaac, pois, ficou. Gerar era um lugar ultra opressor. Foram os príncipes de Gerar que quiseram tomar Rebeca, que era a esposa dele, como esposa. E ele teve que dizer, não, ela é minha irmã. Não foi fácil. Por favor, o 8 agora. Ora, tendo Isaac permanecido, Ali, por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. É porque ele teve que mentir, dizer a minha irmã, mas ele permaneceu. O Senhor disse, fica, em Gerar. Porque ao teu pai eu fiz promessa, e eu prometi que ia abençoá-lo, e disse, sai de Copacabana e vai para o Jardim Guanabara, sai de Ur dos Caldeus e vai lá para a terra que eu vou te mostrar. E o teu pai ficou aqui e morreu aqui. Mas a você, Isaac, o desafio é permanecer. Eu penso que o nosso desafio hoje, como igreja, maior, se alguém me perguntasse, que as pessoas às vezes perguntam, nesses 60 anos como igreja, tive a alegria de participar da organização de 3 igrejas. Uma lá em Caruaru, uma lá na Baixada Fluminense, e a igreja do Jardim Guanabara, que eu tive o privilégio, estou no hall de membros fundadores. Né? Tá lá, tem, são 40 nomes. Meu nome está lá, o nome da minha irmã, né, Dionice. E melhor ainda, do conselho que inaugurou. Né? Se alguém me perguntasse hoje, Antônio, qual é o principal problema da igreja hoje? Eu diria, é de autocompreensão. A igreja não sabe quem ela é. Se ela soubesse quem ela é, ela não viveria da forma como ela está vivendo. Porque a igreja é escolhida, é o povo escolhido de Deus. Para para pensar nisso. Eu disse isso hoje de manhã. Você parar para pensar, Deus me escolheu, do meio de tanta gente, hoje são 8 bilhões, você é um escolhido de Deus. Abraão foi um escolhido de Deus. Isaac foi um escolhido de Deus. E ele disse, eu não escolhi vocês por mérito. Porque no mundo que nós vivemos, sim, as pessoas são escolhidas por mérito, porque estudam, porque fazem prova, porque passam, porque possuem qualificações. Eu já fui selecionado por mérito, por causa do futebol. Mas no reino de Deus, ele escolhe as coisas loucas e desprezadas do mundo, como o apóstolo Paulo disse, e as coisas que não são para ser alguma coisa. Para pensar, a igreja é isso. Esse povo que ele escolheu, ele disse a Isaac, meu filho, eu disse para o teu pai, sai e o teu pai saiu, vai e o teu pai foi, mas para você eu digo, agora fica, permanece, porque não era fácil permanecer contra a tirania do povo de Gerar. Você acha que foi fácil permanecer aqui no Jardim Guanabara 29 anos? Não foi, né, reverendo? Foi não, não foi. E aí, eu escolhi esse texto e fiquei pensando. Eu gosto de pregar textualmente. O sermão textual expositivo, para mim, é melhor. Eu tenho mais facilidade. Os sermões temáticos, eu tenho mais dificuldade. Mas eu vou ter que pregar tematicamente, porque são 3 coisas para dizer, tirando do texto que nós lemos, sobre permanecer. Essa é a mensagem, primeiro, que eu quero que você lembre. Qual é a mensagem? Permanecer. Essa é a mensagem. E aí o texto vai dizer o que Jesus quer dizer. O contexto aqui é do Cristo ressurreto. Esse Cristo aqui é aquele que ficou na terra mais ou menos uns 40 dias antes de voltar para o céu. Jesus ressuscitou, permaneceu entre nós por uns 40 dias e apareceu umas 11 ou 12 vezes. Dentre estas vezes que ele apareceu aqui para esses 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam, como reverendo Vladimir e Antônio, desanimados. Já é hoje o 3º dia, ninguém fala nada, o homem está lá morto no túmulo, e aí eu não sei o que é que eu vou fazer. E Jesus aparece no meio dele, está aqui, no contexto anterior. 2 discípulos no caminho de Emaús, duvidando das promessas, duvidando se valeu a pena cumprir os mandamentos, porque, afinal, já se passaram 3 dias. Jesus aparece no meio deles, no contexto, e diz assim, de que é que vocês estão conversando? Ah, você não sabe? Não, não sei. Não, sim, porque o Jesus, o Nazareno, aquele que todo mundo pensava que era o Salvador, ele morreu. É mesmo, legal. E aí Jesus vai conversando com eles, até aquele momento que você sabe, que ele ia passar direto, e eles disseram, não, Senhor, não vai não. Foi bom conversar, fica mais um pouco, não é? Que inspirou aquela música antiga, Divino Companheiro, na voz de Denise, que ia de arrepiar o coração e a alma, né? Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo. Lindíssimo, né? E já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Aí Jesus diz, bom, se é assim, então eu fico. Já que vocês insistem, eu fico. E aí ele diz isso aqui. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Irmãos, nós ignoramos muitas vezes o que é mais importante para nós, que é a palavra de Deus. Eu tenho falado insistentemente a todo mundo que tem paciência de me ouvir, porque eu praticamente não existo mais, porque quem não tem rede social não existe. Então, não é? Eu deixei de existir há 4 ou 5 anos, porque eu não tenho Zap, não tenho Instagram, não tenho Instagram, essas coisas que estragam tudo, eu não tenho nada disso. Nem a televisão eu sei ligar. Se o filho não ligar a televisão, eu não consigo ver o filme, porque eu não sei como ver o filme, não sei como liga. Porque eu parei daquela época que a televisão rodava um botão assim para mudar o canal. Agora você chega na sala, a televisão liga e muda de canal, não é? E eu não tenho e não quero ter nada disso. Mas, enfim. Quando alguém vem conversar comigo sobre o que está acontecendo, eu digo, novidade nenhuma, porque está tudo aqui na palavra. Tem paciência para ouvir? Está tudo aqui, em detalhes. Que o homem seria egoísta, que não haveria afeição, que os filhos abandonariam os pais num asilo e para morrer de fome na miséria, está escrito. Paulo disse que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Primeiro, porque os homens seriam egoístas. Segundo, porque os homens seriam avarentos. E todo mundo, quando fala de ser avarento, pensa que é ser pão duro. Ser avarento não é ser pão duro, é ter ambição pelo lucro. Não há um ser humano na Terra hoje que não pense em ter lucro em alguma coisa. Até as pessoas pobres pensam em ganhar dinheiro. De alguma forma. E o nome disso na Bíblia é avareza. E é difícil você olhar para alguma parte do mundo onde as pessoas não sejam avarentas. E eu ando pelas ruas da Tijuca e não há um banco, uma porta de banco, uma porta de restaurante que não tenha meia dúzia de pessoas abandonadas e caídas na calçada. E as pessoas gastam fortuna para sustentar o gato e o cachorro. Mas como a mulher me disse numa agência da Marisa Barros essa semana, eu prefiro meus bichos do que as pessoas. Novidade nenhuma. Essa é a nossa realidade crua que nós vivemos. E só vai piorar. Porque o Senhor fez promessa. E nós estamos ignorando que Ele está chegando. Quando eu era criança, que eu ouvia dizendo assim, Jesus, cuidado para aquele dia não pegar vocês de surpresa. Fala, não é possível que vai pegar. Não vai? Irmãos, ninguém está esperando Jesus voltar. Principalmente quem está com a vida boa. Está até orando para que Jesus não volte. É sério, reverendo. Quem diria que a igreja ia orar para Jesus voltar? Ele passou esses sinais de escrituras e aí ele disse o seguinte, olha, tudo que de mim está escrito, onde? Lei, profeta e salmos. Ele divide a Bíblia dos judeus não tem o Novo Testamento. Então ele divide em 3 partes. Lei, profetas e salmos. Ele disse, tudo o que vocês pensarem está escrito de mim. Em Gênesis, em Deuteronômio, depois você lê com calma, Deuteronômio 18, fala da promessa de Jesus, lá no Pentateuco, avisando, eu vou mandar para vocês aquele que será o meu ungido e ele vai salvar vocês. Às vezes a gente acha que só tem promessa de Jesus nos livros dos profetas. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés escreveu sobre Jesus, Davi escreveu sobre Jesus. Quando perguntaram a Jesus, Jesus, como é que você pode ser mais velho do que Davi? Ele disse, Davi me viu. Salmo 110, ele disse, Davi me viu. Davi disse, do Senhor para o meu Senhor, do Deus Pai para o Filho, sim, Davi falou de mim, Moisés falou de mim, as escrituras falam de mim, e aí Jesus recorre à palavra e diz, eu quero falar uma coisa para vocês, que estão duvidosos. depois ele contar a respeito dele. Nas Escrituras, então abriu o entendimento dele para que eles compreendessem as Escrituras e disse, olha, assim está escrito que o Cristo deveria padecer. Nem Pedro tinha entendido isso, porque Pedro permitiu que o diabo tentasse atrapalhar o plano de Deus. Lembram disso? O Senhor vai sofrer? Se alguém encostar no Senhor, eu mato. Não foi isso que Pedro disse? Porque Pedro não tinha entendido que Jesus tinha que sofrer. Jesus precisava padecer por nós. E aí Jesus disse, arreda Satanás, porque aquilo ali só podia ser um espírito maligno para atrapalhar o plano de Deus. Era necessário que o Cristo padecesse. E em seu nome se pregasse arrependimento. Era preciso que isso acontecesse para a remissão de pecados para todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas, Jesus disse para eles. Aí vem agora o permanecer, mandamento. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam em Jerusalém. Primeira coisa é essa. Se você quiser a promessa, que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, você precisa permanecer. Se nós tivéssemos desistido, nenhuma das promessas tinha se cumprido. Se antes não tinha chegado em 2000, 2001, por aí. Foi quando nós te conhecemos, presbítero Ciance. A família Palmeira, antes deles, logo depois desse evento, aparece Dona Eni na igreja. Não foi, reverendo? Dona Eni tinha sido membro na igreja lá no Sul Fluminense. E disse, eu moro aqui na ilha. E tem uma família grande, numerosa. E ela estava fora da igreja, desse convívio que nós conhecemos como a igreja. Chegou Dona Eni, veio a Isaura e o Maurício, a Lu, o Eduardo, todos os palmeiras aí, né? O Fernando, depois, e a igreja foi chegando e foi somando. Aí, junto com esses, nós mudamos de lá. Olha o que é Deus prometer e dizer, permaneça aí. Você não quer a bênção? Quer ou não quer? Quero. Então fica aí. Aí a igreja começou a crescer. E aí já não cabia todo mundo dentro daquela sala. Até porque o pessoal era aqui, chegando era bem grande. E aí a sala não cabia. Aí começamos a ficar do lado de fora. Os meninos pequenininhos cresceram. Mudamos lá para a rua de lá, a Estrada da Bica, 450, agosto de 99. Agosto de 99, não foi, reverendo? 4 anos de organização. A igreja ficou pequena lá. E aí, quando nós chegamos aqui, que chegou o presbítero Maurício, com a família dele, no início dos anos 2000 já, por ali, já. Logo depois da inauguração do templo. Me lembro quando você chegou com teus irmãos, né? Aqueles fatos marcantes, aquela história do seu aniversário de 2000, né? Que ninguém precisa nem, essa é dramaticíssima, né? Foi a única vez na minha vida que eu fui assaltado dentro da igreja, né? Que o cara botou arma na minha cabeça. Você sabia disso? O povo aqui não sabe não, né? Mas já se passaram mais de 20 anos, 25 anos, eu orando com o Leandro no colo, com 1 mês de nascido, 29 dias, Isaura disse, pastor, já tem 1 mês que ele não dorme. E era festa do nosso mestre, aniversário do pastor, todo mundo tinha ido embora, ficamos eu, o presbítero Álvaro, a Eunice, o Jorge Grilo, o Maurício, a Isaura, a Dani e o Leandro, que tinha a Mariana, desculpa, Mariana, que tinha menos de 1 mês de vida. E aí eu estou lá orando. Pai, abençoe esse moleque, bate ele para dormir, Senhor. De repente eu ouvi uma voz, pastor, isso aqui é um assalto. Eu falei, até na hora da oração o diabo fala com a gente, arreta Satanás, continua orando. O cara estava com uma pistola na minha cabeça. Aí, quando eu abri o olho, era assalto mesmo. Tinha 4 assaltantes dentro da igreja. E graças a Deus que o presbítero tinha ido embora, junto com os irmãos dele, que não tinha mais ninguém da área de segurança na igreja, graças a Deus. E foi aquele caos que depois eu posso contar para você em detalhes aí, né? E aí nós ficamos. E aí veio outro baque. Eu me lembro que na época as pessoas questionavam, será mesmo que é? Será que a gente não tem que ir para outro lugar? Mas a palavra é permaneça. O melhor texto da Bíblia para falar de permanecer é João 15. Do verso 1 a 11, Jesus fala 10 vezes, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão dar muitos frutos. 10 vezes ele vai usar o verbo permanecer. Permaneçam em mim
para que eu permaneça em vocês. E se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. E vocês vão dar muito fruto. E o fruto da igreja é espiritual. Quantas vidas foram salvas? Eu acho que você não tem conta de quantos você batizou. Crianças, jovens, adolescentes, adultos. Vieram os trabalhos com população de rua. Muitas pessoas salvas, libertas. Eu me lembro que uma vez veio uma agente social da Prefeitura do Rio e disse assim, o que é que vocês conseguem fazer? Que vocês tiram as pessoas da rua. E eu acho que era o César Maia, que era o prefeito. Ele disse, o que nós tiramos, eles voltam. E os de vocês não voltam. Eu disse, nós os conhecemos pelo nome. E nós mandávamos de volta para a cidade, nos cotizávamos, montávamos um kit com roupa, com tudo que você pensar, comprava passagem. Nós chegamos a mandar um membro da igreja para ir lá no sertão de Pernambuco levar um morador de rua. E a igreja se abria e recebia pessoas e tirava. Que ministério! Eu fico pensando quando chegar no céu, reverendo. Tem os galardões lá na altura. Cara, como essa igreja abençoou vidas. Por quê? Porque ela permaneceu. E a igreja permanecendo, ela dá frutos. Como eu já disse, eu vou repetir. Às vezes as pessoas dizem assim, Antônio, você já não é mais o mesmo. Eu digo, é verdade. Lógico, né? Não dá mais para correr como eu corria, para pular como eu pulava. Muitas coisas não dá. Mas, olha, eu sempre dou o melhor de mim, eu digo para as pessoas. E até hoje é assim. Talvez o melhor de você hoje seja permanecer. Pense nisso, nesses 29 anos. No momento em que a igreja, não é de Jardim Guanabara, não, tá? A igreja, de um modo geral, tem questionado a permanência. Eu sugiro a você que pense, será que o melhor de mim hoje não é permanecer? E veja, se você atentar para esse mandamento, permanecei, o verbo está no imperativo, né? Se você atentar, olha as consequências disso. Esse permanecer, ele não é permanecer nas suas ideias. Ele diz, permaneça na cidade. A cidade aqui é o lugar. A cidade é o lugar. O Salmo 133, o último verso, diz assim, porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como nós somos abençoados aqui. Meu filho nasceu aqui, a coisa mais preciosa da minha vida. Olha, eu nasci numa casa, cresci com 15 pessoas. Meu pai, minha mãe, meus irmãos e dois sobrinhos. Com 11 anos eu tinha dois empregos. Com 11 anos eu tinha dois empregos e estudava. Eu trabalhava de 5 da manhã às 11 no emprego, ia para a escola, colégio 7 de setembro, lá em Caruaru, uma das três, é o PH de Caruaru, 8,5 a média lá. Eu falo lá para o meu, que está lá, estudando. Eu falei, vamos embora, cara, para a igreja. Como é que você não vai? O reverendo Vladimir quer te ver, cara. Do meu tamanho agora, 15 anos. Bonito que só filho de barbeiro. Vai ser bonito assim lá em casa. Mas olha, o bicho é bonito. Ele, rapaz, eu falo, cara. E eu fico, né, quando alguém diz, ele é a sua cara. Eu falo, ah, amém. Ele nasceu aqui, né? E o bem mais precioso que eu possuo é o meu filho. Tive a alegria de cuidar dos meus irmãos quando os meus pais foram para o céu. Prazer, uma honra até hoje, dou assistência à minha família. Mas quando Antônio Pedro nasceu aqui no Jardim Guanabara, eu estava fazendo essa semana, porque eu estava programando um batismo na igreja, e a pessoa disse assim, pastor, o senhor se importa de compartilhar? Eu disse, eu compartilhei o batismo do meu filho com o reverendo Vladimir. Né? Deve ter retrato por aí em algum lugar, não tem? E aqui ele aprendeu a andar. Tem foto dele aqui no púlpito, aqui, né? Tocava bateria. Ah! Né? Que legal. Está firme na igreja. Como o Senhor nos abençoou. Quantas demandas nós tivemos aqui de pessoas que trouxeram a este lugar, a cidade que ele disse, permaneça na cidade. Por quê? Porque aqui, por trás dessa cidade, tem um histórico. Que promessa é essa? Que ele está dizendo, a promessa do meu pai. Permaneçam para a promessa do meu pai. A promessa do derramamento do Espírito. O contexto ali é esse. Isaías capítulo 44. O Senhor disse, eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Promessa. Essa promessa foi renovada lá em Ezequiel, no capítulo 39, verso 29. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Olha, 700 anos antes disso acontecer. Depois de Isaías, Ezequiel, Zacarias, mais próximo de nós, disse, olha, vocês não se esqueçam que Deus prometeu que vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Você acredita nisso? E o povo esqueceu. E Jesus disse, vocês permaneçam na cidade para vocês serem revestidos, para que a promessa se cumpra. E depois Joel, bem pertinho de nós, revelou, no capítulo 2, versos 28 e 29, ele disse, os jovens vão sonhar, os velhos vão ter visão, vai acontecer coisas extraordinárias, porque eu vou derramar o Espírito sobre toda a carne. De quem? De quem permanecer na cidade. Eu tenho certeza que todos que permaneceram na cidade, a cidade aqui é o lugar. O lugar aqui, não importa se era Mangalô 26, 260, não importa se é a Estrada da Bica 450 ou a Riba 210, é o lugar da bênção. E eu tenho certeza que o Senhor mandou bênção. Para aqueles que permaneceram, quantas pessoas eu me lembro, eu sempre falo com a minha irmã, Eunice, ela entrou num concurso, faça uma corrente de oração na igreja que eu quero entrar na Petrobras. Noêmia, Dona Ruth, Dona Valdiva, as irmãs da SAF. Aí eu me lembro que a minha irmã dizia assim, fala com as irmãs para orarem, porque tudo que pede lá na igreja, Deus faz. Fala, amém. Mas permaneça. E olha, pessoas foram abençoadas, curadas, libertas, salvas, cresceram. Quer bênção maior, porque a bênção da igreja é espiritual, do que ser pastor na igreja, do que ser presbítero na igreja, do que ficar na igreja. Isso é muito abençoado, irmãos. Permaneça, você, eu vou cumprir a promessa. Porque a promessa é de um mandamento. O mandamento é permaneça. E aí, se você permanece, as bênçãos vêm acompanhando. Só que isso daqui, veja, tem um tempo, né? É para permanecer até quando? Olha aí, permaneça essa cidade. Até que? Porque no nosso tempo, como o pastor já disse, a nossa sociedade é caracterizada pelos eletrônicos, né? O mundo de hoje é completamente virtual. Salvo esse daqui que eu sou um calvinossauro. Então, eu nem sei como ligo o telefone, de todo o coração. Só quem tem o meu telefone agora é o reverendo Vladimir, porque na Páscoa, eu recebi mensagem, recebi, viu, meu querido? Mas o meu telefone, que só funcionava a metade, apagou, em 31 de março. Apagou respondendo as mensagens do reverendo Vladimir. E aí, agora, eu estou incomunicável. Aí o reverendo ligando, mandando mensagem, aí o Antônio Pedro falou, papai, o reverendo Vladimir quer falar com você, ele já fez de tudo, papai, arruma um jeito, vai no orelhão e liga para ele. E eu fui procurar orelhão, não tem mais orelhão, eu falei, como é que faz? E o pior é que a gente não sabe mais os números, eu não lembro mais, eu sei até hoje o número da Casa de Copa, aquele número eu tenho até hoje na memória. Lá daquela, eu esqueci o nome daquela rua lá. É o mesmo número ainda, não? É o mesmo? Então, tá, não vou falar, não. Está gravando. Eu falei, eu vou no orelhão ligar para o reverendo Vladimir. Mas ele diz, até quando? Salmo 13. Até quando, Senhor? A maior dificuldade de quem tem que permanecer é o tempo. Até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou ficar aqui? E quando eu leio esse Salmo, eu fico pensando, não é fácil, parece que não foi só comigo. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim ou se levantará o meu irmão? Até quando? Para permanecer até quando? O tempo é Deus quem estabelece. Podemos voltar em Abraão? Chamou Abraão e disse, eu vou te dar um filho. Ok, quando? Eu vou te dar o filho. 25 anos. Demorou 25 anos para que a promessa se cumprisse. E se cumpriu. Antes disso, Sara teve a ideia de acelerar o processo. O resto você está vendo aí nas mídias, porque eu fico sabendo pelo povo que Ismael está brigando com Isaac até hoje. Eles são irmãos, eles enterraram o pai juntos. Os árabes enterraram, o pai dos árabes é Abraão. E no sepultamento do papai, Abraão, lá estava Ismael, que é pai do povo árabe, junto com Isaac, que é pai do povo hebreu. Os dois juntinhos, enterrando o papai. E estão lá brigando. Deus prometeu, eu prometo para você que eu vou te dar um filho. Só que eu vou esgotar todas as possibilidades humanas. Você vai ser um velhinho de 100 anos e Sara uma velhinha de 90 anos, para depois vocês nos dizerem que foi mérito de vocês. E depois Paulo, interpretando isso, capítulo 4 de Romanos, ele diz que Abraão creu contra toda a esperança. Isso é fantástico. Porque não havia perspectiva humana, biológica, sei lá, fisiológica nenhuma de um homem de 100 anos ser pai e uma mulher de 90. Mas para Deus não há? Graças a Deus. Se ele prometeu, ele vai dar o jeito dele. E aí a promessa se cumpriu até quando? 25 anos depois. E Deus cumpriu. Por quê? Eu gosto disso, Gênesis capítulo 21. Eu gosto desse negócio daqui, na minha Bíblia essas coisas são marcadas. Aprendi com o reverendo Vladimir, na minha Bíblia isso é marcado. Meu professor eterno, mestre, reverendo Vladimir, sabe de tudo, é sabido, bonito. Eu cheguei aqui e falei, o povo mais bonito, nem sei se está, mas vai passar em outros lugares. Se as outras igrejas souberem, não vou deixar nem eu entrar. Mas aqui tem muita gente bonita, não é não? Começando do pastor, acho que é pré-requisito para vir para essa igreja? É, né? Eu sempre falei, se tiver concurso de pastor e esposa, o reverendo Vladimir e o Alan vão ganhar sempre. Viu, reverendo Biel? Eu nem conheço a sua esposa, mas olha, não fique chateado. Mas o teu pai e a tua mãe são imbatíveis. Se tiver concurso assim, né? Olha o que, que diz lá em Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Gênesis 21. Mas como é que ele fez isso? Sara concebeu e deu à luz ao filho Abraão, na sua velhice. Quando? No tempo determinado. Deus cumpriu no tempo determinado. Na minha Bíblia, eu escrevi do lado assim, no tempo fixado, porque quem fixa o tempo é Deus. Esse determinado aqui é porque Deus determina. Ninguém nasce de véspera. Ninguém morre de véspera. Tudo vai acontecer no tempo determinado. Fora disso é ansiedade. E quantas vezes nós ficamos assim, angustiados. Quando é que vai chegar alguém? Quando é que vai ter homem nessa igreja para eleger um conselho? No tempo determinado. Quando é que vai ter isso? No tempo determinado. Quando teremos... Tem uma mensagem nos boletins antigos, os primeiros, que era assim... Era alguma coisa sobre a compra da propriedade. Não tinha uma matéria que era assim, que saía no boletim, né? Compra da propriedade, compra da propriedade. Que nós tínhamos um sonho de juntar dinheiro para comprar a propriedade, de ter um lugar próprio. Quando? No tempo determinado. No tempo fixado por Deus. Então Jesus disse, permaneçam ali até que se cumpra o tempo determinado. Para quê, pastor? Para terminar. Porque tudo é assim. Tem um o quê, como, para quê. O quê? Permanecer. Como? Durante o tempo que Deus quiser. Nas circunstâncias que Ele estabelecer. Para quê? Ele diz aqui. Até que do alto sejais revestido de poder. Então eu vou permanecer. E vou permanecer no lugar que Deus mandou que eu permanecesse. E vou ficar ali até que se cumpra o propósito dEle. Que qual é o propósito dele? Que eu seja revestido de poder. Atos capítulo 2. A promessa se cumpriu. Se você puder olhar aí depois, você vê, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o dia da promessa. Pentecostes, derramamento do Espírito. 50 dias depois da Páscoa. Jesus foi morto na Páscoa. Só se passaram 50 dias. decorridos ou cumpridos o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, em Gênesis, no pecado, quando o pecado entrou no mundo, nós deixamos de falar a mesma língua. Não foi isso que aconteceu? Gênesis capítulo 11, ninguém falava mais a mesma língua. Como é hoje? O rico não fala a língua do pobre, o pobre não fala do rico, o iletrado não fala do letrado e por aí vai. Mas aqui acontece um milagre contrário. Nesse milagre, nesta promessa, que para aqueles que permaneceram, todo mundo conseguiu falar a mesma língua. Todos falavam a mesma língua. Que sonho! Já pensaram se as pessoas se entendessem assim? Como seria bom? E ele disse, permaneçam até que vocês sejam revestidos de poder. Há duas palavras no grego, né? O professor vai me corrigir se eu estiver errado. Dynamis e exousia. Autoridade. Ele disse assim, todo mundo que permanecer, e pelo tempo que for necessário, se for, eu fiquei 17 anos aqui, eu fiquei de 94, fevereiro de 94, aí fui eleito lá em Éden em setembro de 2010, e a posse lá foi em 2011. Então, estou cumprindo lá o quarto ou quinto mandato, há 14 anos que eu estou lá. Eu fiquei 17 anos aqui. Alguns estão há 30, né, pastor? Fernando Vladimir com a família, que chegaram antes, desde 94, 93, por aí. 93. Final de 92, então 31 anos. Aqueles que permanecerem, o tempo que for necessário, 14, 10, 15, o tempo que for necessário, promessa do Senhor, será revestido de poder. E ganhamos poder. Em todos os sentidos. Paulo, o apóstolo, falando sobre isso, citando novamente Filipenses, ao meu ver, a carta preferida dele, ou a igreja preferida, está na cara que Paulo preferia Filipenses, a carta mais pessoal dele é Filipenses. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele disse, vocês sempre me ajudaram. Eu estava em Roma preso e vocês fizeram, não uma, mas algumas vezes vocês mandaram ajuda para lá, para me sustentar. A igreja em Filipos que ele diz isso. E lá em Filipenses ele diz assim, em Cristo, 4:13, que todo mundo sabe de cor, eu posso todas as coisas. O que aquele grupo que ouviu a promessa, que seguiu o mandamento e esperou a promessa e permaneceu e ficou no lugar, recebeu, foi o que Jesus disse aqui, até que vocês sejam revestidos de poder. Foi ganhar poder. Para quê? Pastor, para encerrar, poder para suportar as coisas. Não dá para suportar esse mundo sem o poder de Jesus. Não dá. Não dá para ver as desgraças, as misérias e as mazelas desse mundo se você não tiver o poder de Jesus. Não dá para sair da cama de manhã se você não confiar e estiver revestido do poder de Jesus. Não dá para ser feliz sem o poder de Jesus. Não dá para ter alegria sem o poder de Jesus. Não dá para ter ânimo sem o poder de Jesus. Então, o poder para suportar as dificuldades, as adversidades, as provações que chegam, chegam. Parece que não, mas nesses 29 anos, quantas dificuldades. Aqui mesmo, né, reverendo? Quebrando aqui, o povo sabe? Quebrando aqui tudo. Barreta, o pessoal chegando, pouca gente para trabalhar. Eu passei ali no corredor, eu vi as pastilhazinhas ali, lindas, né? Verdinhas ali. Pessoas queridas chegando, outras partindo, vidas nascendo. Poder para suportar a dor da separação, das chegadas, das partidas. O pastor falou aqui dos pastores que foram ordenados aqui e que estão servindo em outra igreja. Em Cristo eu posso todas as coisas. Eu posso suportar todas as coisas. Me perdoe pela citação pessoal. Se eu não falar dela, eu não preguei. Com 14 anos eu enterrei minha mãe. 14 anos. Que morreu no meu colo. E deixou 5 crianças assim, de 1 a 5 anos, no meu colo. Tem um retrato no outro telefone que eu nem sei se dá para salvar mais. E eu vim para o Rio. Cheguei aqui em fevereiro de 82. Mas com Jesus, eu fico... Às vezes as pessoas dizem assim, então, como você conseguiu? Eu consegui? Eu não consegui nada. E nem você consegue. E nem ninguém. Nós somos ajudados. Jesus que ajuda. Jesus que capacita para você suportar a falta, a ausência, a dificuldade. Paulo disse, eu posso todas as coisas, eu posso suportar qualquer coisa pelo poder que vem do alto. Poder, ele diz, para fazer as coisas. Você não acha que foi fácil essa realidade que existe hoje como igreja? Fazer. Como é que se faz isso? Não é pelo poder humano, é pelo poder que vem do alto. Para aqueles que permaneceram. Poder para suportar, poder para fazer. Poder para ser. Para ser pastor, para ser presbítero, para ser músico, para ser membro da igreja. Você que está aqui hoje é imprescindível a essa igreja. E os que estão em casa também. Imprescindíveis. Mas olha, é necessário que você permaneça. A palavra para a igreja de hoje é permaneça. Pastor, o que é que hoje eu, que sou membro dessa igreja, você é tão importante, ou mais importante, os pioneiros tiveram a sua importância, os primeiros, né? O reverendo Vladimir com a família dele, os que foram chegando, se agregando, os que estavam, o grupo que estava aqui. E hoje é a sua vez. Lembram de Hebreus 12? Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, e desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, que fez, que deu uma ordem, deu um mandamento, permaneça, até que do alto todos sejam revestidos de poder. Que o Senhor os abençoe. Feliz aniversário. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, grande e poderosamente, e dando a essa igreja a graça de permanecer. O tempo que for necessário, fazendo a obra do Senhor, o tempo que for necessário, até que a igreja seja plena do poder de Jesus. Excelente.